Glórias a Deus. A palavra de hoje continua no Evangelho de Lucas 9, 18 a 22. Aleluia. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Aleluia. O que dizem de mim? Esta foi a pergunta de Jesus lançada aos seus discípulos. Nós vemos nesta pequena porção da Bíblia o antagonismo, a contrariedade do pensamento do incrédulo com o pensamento do crente. O incrédulo olha para o Jesus estoico e racionaliza o motivo da sua vinda, cria até fantasias. O crente olha para Jesus e declara que Jesus é o ungido, o Messias, o Cristo do Senhor Deus Todo-Poderoso, enviado para salvar o mundo que jaz no maligno. Está escrito: orando à parte, achavam-se presentes os discípulos. Jesus mostra que o mundo, as multidões, os incrédulos, impedem a comunhão com Deus. Por isso, ele afastou-se à parte, mas levou consigo os seus discípulos fiéis e aproveitou para mostrar aos seus discípulos como o mundo pensa a seu respeito e como deve ser a convicção do verdadeiro discípulo, do verdadeiro crente. Assim como os discípulos, um dia teremos que responder pessoalmente a Jesus sobre nossas convicções. Vocês já imaginaram Jesus perguntando para nós da forma que perguntou àqueles discípulos? A primeira pergunta é: o que as multidões dizem de mim? Versículos 18 e 19. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Nós notamos que as multidões são os incrédulos. E estas multidões, esses incrédulos, vivem no engano, com ideias mirabolantes a respeito do Senhor Jesus, com ideias fantasiosas a respeito do Senhor Jesus, ideias totalmente distorcidas, crendices. E eles levantaram estas crendices absurdas ali. Uns disseram que era a reencarnação de João Batista, ou de Elias, ou de um profeta antigo. Havia uma crendice de que Jeremias ressurgiria para restaurar Israel. Então, eles acreditavam em tudo, menos nas profecias que eram tão anunciadas no meio do povo de Israel a respeito da vinda do Messias Salvador, do Messias Redentor. Hoje, as multidões de incrédulos acreditam num Jesus histórico não salvador, um Jesus muito sábio, muito conhecedor, muito piedoso, mas não Deus salvador. Hoje, os incrédulos acreditam num Jesus que pertence a todas as religiões. Podem ver, a maioria das religiões diz que Jesus pertence à religião deles. As multidões hoje acreditam num Jesus que se aperfeiçoou no Tibete. Eu já ouvi muito disso. Com os monges tibetanos. Veja quanta crendice. Hoje também acredito num Jesus que era somente um homem profeta. Também acredito num Jesus que precisa de intermediários. Precisa de pessoas especiais que morreram e podem estar ajudando a ele. Crendices semelhantes àquelas daquele povo, daquele tempo. Num Jesus como irmão evoluído, grau 33. Há multidões que acreditam nesse status de Jesus, nessa condição de Jesus. Há multidões de incrédulos que acreditam num Jesus milagreiro. Só querem os milagres de Jesus. E multidões andam atrás de milagreiros, transformando assim Jesus meramente num milagreiro. Também acreditam num Jesus como um amuleto da sorte. Criaram fotografias falsas. E acredito que carregar na carteirinha, pendurar na parede, isso dá sorte. Isso traz benefícios. E muitas outras crendices dos incrédulos, das multidões. Por isso Jesus pegou os seus discípulos e retirou-se à parte com eles. Afastou-se da multidão. Por isso que nós estamos aqui hoje afastados da multidão. Afastados dos incrédulos, para crescermos na fé juntos. Para recebermos a palavra do Senhor Jesus e crescermos em santidade, em consagração, em obediência à palavra de Deus. Romanos 14, 11 diz assim: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Também Mateus 7, 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitas pessoas estão dizendo ser de Jesus, mas nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Provérbios 16, 1: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Não adianta milhares de planos incrédulos, planos fundamentados em crendices e não na pura verdade da palavra de Deus. O que as multidões de incrédulos dizem de mim? Jesus queria saber e continua querendo saber o que nós dizemos dele, o que as pessoas que se aproximam de nós no dia a dia dizem dele. O que dizem de mim? Nós temos levado as respostas para essas pessoas que dizem coisas erradas a respeito do Senhor Jesus? O que os crentes, os discípulos, dizem de mim? Jesus também queria saber a resposta daí dos crentes, dos discípulos que estavam com ele. Vemos isso no versículo 20. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus quer saber exatamente qual é o nosso conceito sobre ele. Jesus quer saber qual é a ideia que temos formada sobre ele. Mas vós, quem dizeis que sou eu? Você estaria pronto, você estaria pronta para dizer quem é Jesus? Na tua vida, quem é Jesus? Aquele que morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou? Só história é pouco. Precisamos dizer quem é Jesus através de uma vivência, através de experiências pessoais, através de andar com Jesus no dia a dia. Só dá a resposta certa quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mateus 16, 16, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Nós devemos viver esta resposta. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. O nosso conceito sobre Jesus deve ser fundamentado na Bíblia, a palavra de Deus. E tudo esclarecido não pela minha intelectualidade, não pela minha inteligência, mas tudo esclarecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus subiu ao céu e prometeu: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Samaria e toda a Judéia, e até aos confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Lucas 4, 16 a 21, Jesus toma nas suas mãos o rolo do profeta Isaías e lê sobre o ungido do Senhor, conforme a profecia dada por Deus. E ele diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele diz: sou eu, o ungido de Deus, que veio para salvar, curar e libertar. Sou eu que estou aqui convosco. E as pessoas ficavam maravilhadas. O que os crentes dizem de mim? Jesus pergunta para nós hoje. O que a minha igreja diz de mim? Nós devemos levar a verdadeira mensagem do Jesus Salvador, do Jesus Redentor. Quem dizeis que eu sou? Vocês vão continuar acreditando nas crendices? Pensando que sou João Batista, que sou Elias, que sou Jeremias, que sou um poder qualquer? És o Cristo de Deus. Cristo quer dizer ungido pelo próprio Deus, consagrado Rei, Salvador, Rei, Redentor daqueles que nele confiarem, Salvador daqueles que confessarem a Jesus como Senhor das suas vidas. Quem dizeis que eu sou? Na hora que eu confessar, és o Cristo, o meu Salvador, o meu Redentor, aí eu sou um crente e tenho o Espírito Santo. Na hora que eu viver esta verdade, as pessoas também viverão esta experiência através da minha vida e confessarão também como eu confesso: és o Cristo de Deus, o meu Salvador, o meu Redentor. Jesus foi ungido por Deus como profeta, rei e sacerdote. Ele veio para cumprir a lei e cumpriu a lei exatamente como o Pai determinou. Lucas 22, 69 diz assim: desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Ele cumpriu toda a lei, foi humilhado, morreu na cruz, mas o Pai o ressuscitou e o assentou à sua direita no céu, no trono celestial, e ele recebeu toda a autoridade. E desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Ele está lá. E ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele está aqui agora também, de modo sobrenatural. Ele está presente. Nós estamos honrando ao Senhor Jesus ao estarmos meditando na sua palavra, a estarmos compartilhando a sua palavra. Com isso nós crescemos na fé, com isso nós aprendemos a ser mais fiéis ao Senhor Jesus. Será que nós temos feito a lição de casa? Será que temos dado a resposta certa? Será que as pessoas têm ouvido através da nossa vida a palavra poderosa: tu és o Cristo, o meu Salvador, o meu Redentor? Será que as pessoas leem isso através da nossa vida? Que Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor? Temos feito a lição de casa? A lição de casa é a continuidade do crescimento. É o preparo para ser bem-sucedido, para ser aprovado. Então nós precisamos, no dia a dia, estarmos levando essa mensagem, falada ou através dos nossos atos, que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que Jesus é o ungido de Deus para guardar as nossas vidas, para advogar por nós junto ao Pai se pecarmos. Como dar a resposta certa? O que que Jesus fez com os seus discípulos? Ele afastou-se à parte para orar. Nós precisamos orar à parte com Jesus. Precisamos ter um tempo com Jesus. Muitas vezes cansados, sofrendo, mas com um tempo para Jesus, como acontecia com aqueles discípulos. Sofrendo toda a pressão da inauguração do tempo da graça, mas com um tempo para Jesus, com um tempo para o Senhor. E nós precisamos tirar um tempo, precisamos nos afastar à parte das multidões para estar com Jesus e assim crescermos no poder do Espírito Santo. Quando temos comunhão com o nosso Deus, com o Senhor Jesus, com os irmãos, nós somos a resposta certa para os incrédulos. Os incrédulos estão sedentos de uma resposta certa. Embora tentem impor suas crendices, como tentaram fazer no tempo de Jesus, mas quando nós respondemos no poder do Espírito Santo, com convicção pela obediência à palavra de Deus, eles recebem, porque a salvação vem de Deus, não é pelo nosso conhecimento, pela nossa eloquência. É o Senhor que acrescenta vidas ao seu reino através de nós. Ele nos usa. Quem dizes que sou eu? A minha vida está revelando a Jesus Salvador? Ou está dizendo, não vale a pena ser cristão? Quem dizes que sou eu? Quem dizes que eu sou? Qual é a resposta que você tem dado para o mundo, para os incrédulos? Nós precisamos tomar cuidado, porque podemos estar dizendo por aí que não vale a pena ser crente. Eu tenho visto muito disto por aí nos dias de hoje. Lucas 9:21, do texto lido. Naquele tempo, Jesus disse para os seus discípulos, era o início do seu ministério, disse que ficassem calados, não anunciassem aquela verdade que ele estava ali como ungido de Deus para mudar toda aquela tragédia que estava acontecendo com o povo de Israel, com a humanidade. Ele disse para ficarem quietos. Era o começo. Mas depois de inaugurado o tempo da graça, ele começou a dar liberdade para saírem falando e testemunhando. E mais tarde ele disse, ide, estejam indo, estejam andando dia a dia e anunciando a palavra da salvação e pregando a palavra de Deus e fazendo discípulos. Marcos 16:15. Será que nós temos levado as pessoas a crerem que Jesus é apenas um acontecimento histórico? Ou temos levado as pessoas a crerem que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador e Redentor das nossas vidas, que vive e reina? Será que nós temos levado as pessoas a compreenderem essa verdade? É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Tudo isso já aconteceu. Será que estamos levando as pessoas a crerem nesse Cristo Todo-Poderoso, que já ressuscitou, que já está à direita do Pai e que continua salvando vidas, libertando vidas do império das trevas? Ele vive e reina. Nós vemos que a igreja do Senhor Jesus é a igreja viva. Ele habita na vida das pessoas através do seu Espírito, através do Espírito Santo. E nós vemos muitas pessoas hoje dizendo que têm vida, mas não estão vivas em Cristo. Nós precisamos ter vida e vida abundante, porque é isso que o Senhor Jesus nos promete. Se nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, então nós temos vida abundante. Nós devemos, é nossa obrigação, comunicarmos aos incrédulos, às multidões, que Jesus é o nosso Redentor, que Ele vive e reina. As pessoas não estão entendendo isso. Estão com a sua esperança em falsos cristos, como naquele tempo. Estavam com a esperança em João Batista, em Elias, em Jeremias. Hoje as pessoas estão com esperanças bem semelhantes às daquele tempo, esperando em nomes de pessoas, em nomes de falsos deuses. A nossa esperança está no Senhor Jesus. Nós devemos confiar a salvação da nossa vida, a nossa vida eterna, nas mãos do Senhor Jesus. Somente nas mãos do Senhor Jesus. Jesus disse, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente através do Senhor Jesus que nós vamos ao Pai, que nós chegamos ao reino do céu. Jesus está perguntando: o que você tem dito de mim aos incrédulos? Irmãos, nós vivemos num tempo de constante guerra espiritual. É a guerra da luz do reino de Deus contra as trevas do reino do maligno. Nós vivemos esta realidade espiritual e nós precisamos despertar. Se cochilarmos, se dormirmos, se vacilarmos, nós perecemos. As trevas militam contra a luz e a luz contra as trevas. Nós precisamos sempre estar contra-atacando. O inimigo é o nosso terrível acusador. O inimigo é o nosso terrível e feroz, fingindo ser um leão que ruge, dizendo que tem poder para nos devorar, mas ele não tem poder nenhum. Ele nem leão é, ele é um cachorro vira-lata. Se estivermos com Cristo, porque sem Cristo, ele tem poder sobrenatural para nos devorar mesmo. Com Cristo ele não tem poder nenhum. Então nós precisamos estar com Cristo, com o ungido de Deus, e dizer ao mundo quem é o Cristo a quem servimos. O Filho de Deus, o Filho do Deus Todo-Poderoso. É uma guerra. E para estarmos guerreando, precisamos estar devidamente vestidos, devidamente fardados, devidamente armados. E este equipamento todo é espiritual. Nós recebemos pela palavra de Deus, recebemos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Cabe a nós tomarmos uma posição em Cristo. Não podemos seguir aos ditames do mundo, às crendices do mundo sobre Jesus. Nós precisamos ser verdadeiros crentes, verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. João 13:35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor entre os cristãos é o grande sinal de que somos seguidores do Senhor Jesus, de que somos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Qual tem sido a nossa resposta para o mundo? Um Cristo ilusório ou o Cristo vivo? O mundo tem visualizado que tipo de Cristo através da nossa vida? Jesus exige uma resposta. Mas a resposta certa vem da nossa vida com Deus. Vem da nossa vida com a palavra de Deus. Vem da nossa comunhão com a igreja, com os irmãos. Vem da nossa obediência a Deus. Vem da nossa vida diária de oração com Deus. Jesus exige uma resposta certa. O que você, crente, diz de mim no teu dia a dia? E isso só eu posso responder, só você pode responder. Mas Deus conhece os nossos corações, Deus conhece o coração de cada um. O que dizem de mim? Isto deve ficar muito bem marcado nos nossos corações, no nosso entendimento, para que não saiamos dando mensagens erradas aos incrédulos. Amém, família abençoada?